assunto agora é a violência contra a mulher, que aumentou nesse período de pandemia, de isolamento. Mas também ela ocorre não só da forma física presencial, ela acontece também no mundo digital. E para entender um pouco o direito que a mulher tem de denúncia, entender também como ela pode agir para poder denunciar a violência contra ela, e também, é claro, analisar um pouco esse ambiente que nós estamos vivendo, eu converso agora com a advogada, que é especialista na questão da violência doméstica e também professora do curso de Direito, eu converso com Kenza Senjik. Doutora Kenza, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite para falar de um assunto tão delicado.
Bom, falando da delicadeza do assunto, a gente sabe que o ambiente doméstico é quase sempre um ambiente muito polêmico. Ao mesmo tempo que é um lugar em que as pessoas deveriam ter segurança, também há riscos, e muito, para algumas pessoas. Como é que está essa situação da violência contra a mulher nesse período de isolamento? E como é que a mulher faz a denúncia, ficando cada vez mais perto do agressor, já que a grande maioria são os parceiros ou ex-parceiros?
Ô Gilson, infelizmente, a pandemia, né, ela aumentou muitas outras situações. Então a gente até fala assim, que a gente não está convivendo mais contra apenas o vírus da Covid, né? Nós temos aí grandes dilemas sociais, econômicos e políticos, né? E dentre eles nós temos o aumento da violência doméstica. Muitas pessoas, inclusive eu, né? Estou em home office, então o convívio familiar ele aumentou. As crianças estão em casa também, né? Com a suspensão das aulas. E isso faz com que as pessoas elas convivam mais tempo juntas. E aí aumente o quadro de violência. Algumas pessoas elas já viviam um quadro de violência antes da pandemia, e esse quadro só aumentou, digamos assim, e outras, inclusive, uma pena, né, começou a ser vítima de violência doméstica agora com um convívio maior. O que a gente fala é para a pessoa realmente pedir ajuda, né, ela não se sentir sozinha, existe toda uma rede de apoio, nós temos aí a polícia, civil, temos o Disque 180, que é o Disque Mulher. Aqui em Maringá nós temos uma ação muito bonita, um trabalho muito belo da Secretaria da Mulher. Inclusive, você me fez lembrar que no Instagram da Secretaria tem vídeos, inclusive sem som, né? E justamente para apoiar essa mulher que possa pedir ajuda sem que o agressor tome conhecimento, né? Porque às vezes está ali do lado dele, né? E, de alguma forma, ela possa pedir ajuda sem que ela alarme o agressor que ela está pedindo socorro.
Agora, uma coisa engraçada é que a gente tem também a obrigação das pessoas fazerem denúncia. Tem até regras em condomínios para que violência doméstica seja denunciada, não?
Sim, sim. Até essa semana eu fui procurada por uma cliente, né? Que ela comentou que estava ouvindo, né, violência no prédio. Né? E a gente fala assim, ó, a gente aconselha a não ficar em silêncio, né? O silêncio, ele é maléfico, né? Ele é prejudicial. A indiferença é prejudicial. Aquela velha frase, em briga de mulher não se mete a colher, se mete sim, né? Mais do que nunca, isso é uma realidade. E o síndico, tendo em vista uma denúncia, tendo conhecimento de eventual agressão, ele tem obrigação de agir, né? Infelizmente, algumas pessoas elas preferem ficar no silêncio, a não se meter, a não se envolver, ou até com medo de uma possível agressão do próprio agressor, né? Digamos assim. Mas a gente não pode viver no medo, a gente não pode viver no silêncio. Essa vítima, ela clama por socorro, né? Muitas vezes ela se sente culpada, isso é comum na vítima. A vítima também tem dificuldade emocional de sair dessa situação de violência. Então, é muito essencial, é necessário, é preciso que as pessoas que tenham conhecimento de uma situação de violência, elas realmente tomem providência.
Essa violência que a gente tem cotidiana, tem uma também que é a violência digital. A gente sabe que no isolamento muitas pessoas estão tendo contato agora pela internet. E o contato pela internet, a gente sabe que deixa muita gente à vontade para falar o que quer e às vezes obter certas coisas que não teria coragem de fazer presencialmente. Isso também é uma violência. E como é que se reage a isso?
Da mesma forma, né? A gente fala do cyberbullying, né? E a gente entende que a gente só tem ali uma mudança da forma do cometimento do crime. Tá? Mas existe amparo legal. Tá? As autoridades, elas estão preparadas para amparar a vítima também, não só a autoridade policial, mas como todo o judiciário. O mundo digital, Gilson, ele facilita, né? Eu acho que é uma palavra assim, que a gente poderia dizer hoje, né? É a facilidade. A facilidade tanto no cometimento do crime, né? Que as pessoas têm uma falsa impressão de anonimato, digamos assim, mas também nós temos, paralelamente ao mundo virtual, uma facilidade de denúncia, né? De denunciar, de filmar, de gravar. Então, a gente sempre fala para a vítima, né, aproveitar e sempre guardar essas provas, né? Tirar o print da tela, guardar essas mensagens, seja pelo WhatsApp ou Facebook. Não interessa o tempo que essa mensagem ficou disponível, porque às vezes a pessoa agride e vai lá depois apaga, né, Gilson? Isso é comum. Às vezes ela fica com um pouco de medo e vai lá e apaga, achando que vai estar imune a alguma punição. E não está, tá? Então, a gente sempre aconselha a vítima também a se aproveitar que o meio é eletrônico e a facilidade, né, de você compor um conjunto probatório desse meio também.
A gente tem agora, por esses dias, denúncias feitas em redes sociais, por exemplo, no Twitter, de alunas que colocam conversas, às vezes, de abuso de professores. Esse tipo de denúncia em redes sociais, né, acaba virando uma exposição também. Como é que a gente lida com essa outra forma de violência, que é a exposição das pessoas nessas redes, né? Porque você tem muita gente que, às vezes, na hora que rompe o relacionamento da vingança, faz exposição de fotos, né, e acaba colocando a pessoa numa situação muito constrangedora.
Na realidade, nós temos duas situações, né? Aqui na cidade a gente teve uma situação, né? Na verdade, o hashtag Exposed facilitou que muitas vítimas no mundo de assédio pudessem divulgar e denunciar, né? E aqui em Maringá a gente teve, né, essa semana, essa situação delicada. O que acontece nesse caso é a possibilidade da vítima denunciar. Como eu falei, né, o mundo virtual, ele possibilita o grito de socorro. E esse grito, muitas vezes, ele existe pela indiferença das pessoas que seriam obrigadas a agir e deixar essa vítima à mercê. Esse é o perigo, Gilson, de pessoas que tomam conhecimento de eventuais situações de assédio e se calam. Isso é muito comum. Então, o que vai acontecer? A vítima, ela vai, de alguma forma, gritar. E ela vai, de alguma forma, pedir socorro, né? Em Maringá, pontualmente, a gente está falando de meninas, né? E de violências, assédio, né? Que é uma violência, né? O assédio é uma violência, cometidas por, eventualmente, né? A gente não tem aí os processos em mão, mas, eventualmente, cometidas por professores, né? Digamos assim. Né, pontualmente com relação ao caso de Maringá. Né, e a gente vê o seguinte, a escola tomou conhecimento na época, o que, que ela fez? Né? Os pais tomaram conhecimento na época, o que, que eles fizeram? Então, essa vítima, quando ela vai para o mundo virtual e ela expõe, você tem a certeza de que foi um grito realmente de socorro. Porque antes dela expor, ela já conversou com alguém. Eu lido com vítimas de violência e eu sei que quando ela expõe, é porque ela está no ápice dela de realmente gritar por atenção, por cuidado. Né? E esse grito, ele é importante porque essa realidade de assédio, não só nas escolas, né? Em outros ambientes também, ambientes de trabalho, na rua, Enfim, né? A gente está falando agora um pouco de violência doméstica. A gente sabe que isso é uma realidade de muitos anos, não é de hoje. Só que a vítima ela não tinha essa facilidade de chegar no mundo virtual e expor. Né? Eu me coloco, eu sou mulher, né? É raro uma mulher que nunca tenha sofrido um assédio. E eu penso assim, né? Bom, reclamei, denunciei, ninguém fez nada, eu vou para o mundo virtual. Né? E aí você até fortalece outras que também estão na mesma situação que você. Esse é o perigo da indiferença. Tá? Agora, paralelamente a isso, é óbvio, né? Aquela pessoa ali que foi exposta, né? Que de repente consegue ser identificada como agressor, possível agressor, ele vai ter o direito dele de defesa, tá bom? E a gente vê o seguinte, as autoridades, elas são obrigadas a investigar. Então, se você tem ali órgãos públicos, né, de alguma forma, a prefeitura tem que tomar uma providência, o Ministério Público, a própria polícia tem que investigar. Se você fala de crianças, você tem que, o NUCRIA tem que agir, né? Aqui em Maringá, a Secretaria da Mulher fez uma live, né? E está tendo um trabalho muito bonito, né? Virtual, inclusive, né? De ações de você realmente fortalecer essa vítima. E é isso que ela tem que se sentir, ela tem que se sentir forte, ela tem que se sentir amparada. Ela não pode se sentir sozinha, né? Essa prática de assédio, ela tem que ser extinta dos nossos dias, né? É algo inaceitável, é inaceitável e é intolerável. Então, a violência, ela não pode ser tolerada de nenhuma forma.
Doutora Kesa, eu quero aproveitar essa fala da Chori. A minha pergunta foi no seguinte sentido. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem mulheres que denunciam, têm o direito à denúncia e precisam fazer, e a senhora colocou um dado interessante. Elas demoram. Quando elas vão fazer a denúncia, por exemplo, numa rede social, é sinal que elas já tentaram evitar aquilo, já falaram com outras pessoas e chegaram ao extremo. Só que aí muitas vezes, e eu conheço casos de mulheres que são discriminadas exatamente porque fizeram a denúncia. Mulheres que ficam marcadas porque fizeram a denúncia. Quer dizer, você tem uma agressão em cima de uma agressão.
Sim, é muito comum, né? Infelizmente, só que eu vou te falar uma coisa, Gilson. Eu espero que eu esteja certa, tá? Eu espero. Eu espero que a minha opinião que eu vou dar agora não seja algo utópico. Mas os jovens, hoje, eles têm procurado mais a busca pela ética, pela moralidade. Eles têm se unido mais. E as pessoas, os jovens, eles têm realmente se exposto mais numa denúncia. Realmente, eu entendo isso como uma transformação social. E eu fico feliz e contente, né? Eu dou aula para jovens e eu vejo essa mudança de comportamento, né? Que o assédio ele sempre existiu, né? E ele pode acontecer, inclusive, em face de um menino, né? No homem também, né? Mas é mais comum e mais denunciado o assédio em face da mulher. E infelizmente, a gente realmente pode acontecer uma situação dessa, da vítima ser novamente agredida pela posição, né, social e, de repente, sofrer um bullying por ter sido vítima. Mas eu realmente tenho uma sensação, que eu posso estar sendo utópica, né, mas de que existe, sim, uma transformação nessa mentalidade. Hoje, a vítima ela é muito mais amparada, ela é muito mais vista, ela é muito mais apoiada. O jovem hoje ele tem uma mentalidade bem diferente. E eu espero que eu realmente esteja certa. Tá?
Doutora Kesa, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada a você, Gilson. É um tema que a gente ainda tem que discutir. Eu quero chegar num dia que a gente possa dizer, falávamos de assédio, falávamos de estupro, né? Falávamos de violência. Mas ainda estamos na luta, quem sabe um dia esse momento vai chegar. Obrigada, viu?
Conversei com Kesa Senjik, ela é advogada especialista em direito de minorias e falou sobre a violência contra a mulher, ainda mais agora nesse tempo de pandemia com isolamento social. A violência doméstica cresceu.